Olá, eu sou Fernando Gomes e essa é a versão em podcast do Panorama, um programa da TV Assembleia de Minas Gerais. Essa semana vamos falar sobre combate ao tabagismo e prevenção ao câncer de pulmão. Em 80% dos casos ou mais, o desenvolvimento do câncer de pulmão está relacionado ao hábito de fumar. Campanhas de esclarecimento à população são promovidas regularmente. O nosso entrevistado é o pneumologista e professor da Universidade Federal de Ouro Preto, Paulo Correia. Acompanhe os principais trechos da nossa conversa. Paulo, eu queria começar te perguntando o seguinte. Essas campanhas, como essa do Dia Nacional do Combate ao Fumo e esse Agosto Branco de Prevenção ao Câncer de Pulmão, elas colaboram, vêm colaborando realmente para essa queda no número de fumantes que a gente tem tido aí nos últimos anos? E o que mais que poderia ser feito para se diminuir ainda mais esses números?
Pois não. Nós temos ações contínuas e ações pontuais, né? Então, nós temos o Dia Mundial de Combate ao Fumo, que é o 31 de maio, e o 29 de agosto. Essas datas são datas para a gente, de fato, levar a população, e a imprensa tem um papel fundamental nisso, conhecimentos, discussões e mostrar essa relação íntima. Então, assim, conscientizar e educar as pessoas em relação à saúde é muito importante. Então, a primeira coisa que eu chamaria atenção, já que é um erro muito comum pela própria imprensa, né, Fernando, é dizer que fumar é um hábito. Não, fumar não é um hábito. Um hábito é uma coisa que você vai num lugar, ah, eu gosto de comprar roupa em tal loja, ah, eu gosto de fazer minha refeição em tal lugar, né? Isso é uma dependência química, né? O cigarro e o cigarro eletrônico são dois poderosos produtores de adicção ou dependência química. Então, esse é o primeiro esclarecimento que a gente chama a atenção. Um outro aspecto em relação ao Agosto Branco, né? O câncer de pulmão é uma doença que é realmente assim, extremamente frustrante para nós médicos, porque ele tem um período que ele está silencioso e muitas vezes quando ele se manifesta clinicamente através de tosse ou botar sangue do pulmão, que é chamado de hemoptise por nós médicos, ele muitas vezes pode, inclusive, já estar incurável. Então, a melhor forma de tratamento do câncer de pulmão é a sua prevenção. E por causa da sua relação extremamente íntima, aqui no Brasil, inclusive, é mais de 80% dos cânceres são relacionados com o tabagismo, por causa dessa relação íntima que a gente esclarece a população. Então, nós temos duas grandes coisas que pode se fazer para evitar câncer de pulmão. Primeiro é não fumar. Se você fuma, pare de fumar o mais rápido possível. E existe também o screening, né, o rastreamento do câncer de pulmão.
Esse screening é recomendado para quem em determinado momento? Como é que é isso?
Então, todas as pessoas que são fumantes e que já devem ter sido oferecido tratamento para poder parar de fumar, mas lembrando, parar de fumar é uma das coisas mais difíceis que o ser humano pode fazer, porque uma droga que é usada por via inalatória, né, é uma droga que chega rápido no cérebro, e quanto mais rápido, Fernando, a droga chega no cérebro, mais produtora de dependência ela é. Os cigarros eletrônicos são ainda mais rapidamente, chega mais rapidamente no cérebro. Então, fumantes que tenham fumado o equivalente a um maço de cigarro durante 20 anos, eles já são candidatos ao rastreamento com baixa dose por tomografia computadorizada. Então, em termos de impacto populacional, quais são as duas principais intervenções para se reduzir o câncer de pulmão? Primeiro, parar de fumar. Reduz em 20% a mortalidade do câncer de pulmão. A segunda intervenção, fazer o rastreamento, porque fazendo o rastreamento, se detecta lesão menor inicial e aí você consegue salvar esse paciente. Você consegue tirar aquele pequeno nódulo e salvar. Então, o melhor efeito de todos é a combinação da cessação de tabagismo com o rastreamento, que diminui a mortalidade em 38%.
Falando um pouco mais sobre essa relação entre o tabagismo e o câncer de pulmão, a gente vai ver agora alguns números que foram divulgados pela Fundação do Câncer e pelo Instituto Nacional do Câncer, o INCA. Olha só.
Segundo os estudos, 63% dos pacientes com câncer de pulmão são atendidos apenas quando já estão no estágio avançado da doença. O tabagismo é responsável por 85% dos óbitos por câncer de pulmão entre os homens e 80% entre as mulheres. A expectativa do INCA é que surjam 32 mil novos casos de câncer de pulmão no Brasil em 2024, sendo 18 mil entre homens e 14 mil entre mulheres.
Paulo, por que que o câncer, nesse caso, pelas previsões do INCA, vão atingir mais homens do que mulheres? Tem alguma causa especial?
Tem. O principal fator para desenvolvimento do câncer associado com o tabagismo, o tipo de cigarro fumado pode afetar, por exemplo, cigarro sem filtro, facilita mais para ter câncer de pulmão, mas é a duração do tabagismo. Então, o que que acontece? Agora, no presente, nós estamos colhendo o efeito do tabagismo há 30, 40 anos atrás. Há 30, 40 anos atrás, os homens fumavam muito mais que as mulheres. Então, nós vamos tendo, né, mais agora, 30, 40 anos depois, mais casos entre os homens. O que que tem acontecido? Com as estratégias que foram feitas pela indústria de divulgação do cigarro para as mulheres aconteceram maciçamente nos anos 70, 80 e 90, a cada bloco de 10 anos, a cada década, essa diferença vai ficando menor.
É possível medir qual que causa mais prejuízo, se é o cigarro comum ou se é esse cigarro eletrônico? Já existem estudos que meçam isso?
Apesar de serem relativamente recentes, né, Fernando? Tem 15 anos, mais ou menos, que os cigarros eletrônicos estão na praça, né? Então, são produtos de consumo, não são produtos para cessação de tabagismo. Já existe um grande estudo, metodologicamente perfeito, feito por um grande pesquisador da Universidade da Califórnia, São Francisco, que coletou centenas de estudos para ver os riscos. E, assim, não há diferença em termos de risco, né? Então, assim, os cigarros eletrônicos são tão ruins quanto os cigarros convencionais, com tudo aquilo que a gente já sabe, né? De causar angina, infarto e derrame. Mas tem coisas que eles já foi identificado que eles são ainda piores. Vejam vocês, por que que a gente tem preocupação com campanha de controle do tabagismo? Porque o tabagismo provoca doenças na população economicamente ativa, entre 35 a 69 anos, que é a fase mais produtiva da vida. Então vejam o que o cigarro eletrônico faz. Um grande estudo americano, que se chama Inyanis, que segue populações muito grandes, ele dividiu a população entre pessoas que fumavam apenas cigarros e que fumavam cigarros eletrônicos. O AVC, ou derrame, aconteceu na população que fumava cigarros comuns aos 59 anos. Na população que fuma cigarros eletrônicos, aos 48 anos em média.
Que coisa!
11 anos. Então, vejam, o cigarro eletrônico antecipa o derrame 11 anos. Ele não só causa o derrame, como antecipa o derrame. Outra coisa, para os jovens, né? Disfunção erétil. Então, disfunção erétil é duas vezes mais comum no cigarro eletrônico do que no cigarro convencional.
No Senado, há um projeto de lei aí em tramitação para se regulamentar a venda, a produção, isso tudo a respeito dos cigarros eletrônicos. Qual que é a posição da Sociedade Brasileira de Pneumologia em relação a esse projeto? Quer dizer, quem defende diz que é uma realidade que tem que ser regulamentada. Quem é contra diz que não podemos regulamentar justamente para não correr o risco de aumentar o consumo. Qual que é a posição da sociedade?
Não só da Sociedade Brasileira de Pneumo, como da AMB e de 80 entidades médicas, né? Nós produzimos uma carta, né? Nós nos associamos todos para fazer esse posicionamento público para os senadores. Então, veja bem, existe uma senadora que fez esse projeto. Dia 19 de abril de 2024, Fernando, a Anvisa, que é a nossa agência reguladora, que tem a função precípua, né, de permitir ou não permitir medicamentos, insumos, alimentos, e também que controla, né, na sua divisão de tabaco e nicotina, os cigarros, né? Então, a agência reguladora se debruçou desde 2020, avaliando estudos científicos, fazendo audiências públicas, fazendo tomada pública de subsídios. Quer dizer, existe um grupo técnico competente da agência que produziu um relatório muito bem produzido, mostrando os malefícios que existem. Ora, não é possível que o Senado, né, que a senadora, atendendo exclusivamente, única e exclusivamente o interesse da indústria, desfaça aquilo que a Anvisa fez muito bem. É irregulamentável o cigarro eletrônico por uma razão muito simples. Aliás, eu diria, em primeiro lugar, que ele já é regulamentado, ele é proibido, e assim deveria continuar. Porque eu não, a regulamentação isso é uma fachada no cigarro eletrônico. Por quê? As substâncias químicas que estão lá, eles não podem estar. Propileno glicol e glicerol, sozinhos, eles já provocam lesões. Inclusive, três tipos de câncer que já foram estudados em rato, né? Então, assim, essas substâncias, elas são seguras para uso em alimento, na margarina, né, para ser, ou alguma coisa na pele, mas não para poderem ser inalados. As outras substâncias, né, os agentes de sabores e tudo mais, também provocam substâncias cancerígenas, formaldeído, benzeno, as massas de partículas ultrafinas, também provoca doença cardiovascular. Então, assim, eu tenho um produto que tem uma massa de substâncias, nem tudo a gente conhece, mas o que a gente já conhece, a gente sabe que faz mal. Qual que é a única regulamentação possível de um produto que faz mal para a sua população? Proibir esse produto.
Infelizmente, a gente está chegando ao finalzinho do nosso papo. Eu queria que você deixasse um recado aí para quem, para o jovem que está pensando, que já está experimentando esse cigarro eletrônico, para aquela pessoa de meia idade que já fuma há bastante tempo e que eventualmente não sabe ainda dos riscos. O que dizer para eles nesse agosto branco e nesse Dia Nacional de Combate ao Fumo?
Não seja enganado pela indústria. A indústria vem enganando há uma centena de anos, pelo menos, né? Foi assim em 1950 com câncer de pulmão, negando que havia relação com o cigarro, né? Desenvolveu o cigarro com filtro, agora o cigarro é bonzinho, depois esse cigarro de baixo teor, que agora é o cigarro bonzinho que não provoca nada, ultra baixos teores, o cigarro bonzinho da vez é o cigarro eletrônico, que de bonzinho não tem nada. A melhor coisa que a gente pode fazer, se você tiver que escolher uma coisa para fazer bem pela sua saúde, mudar um comportamento, é parar de fumar. É o que tem mais efeito, ele melhora não só a sua qualidade de vida, quanto a sua quantidade de vida. Então as pessoas, quanto mais cedo elas pararem de fumar, menos doenças elas vão ter e elas não vão ter esse encurtamento da vida.
E esse foi mais um podcast do Panorama. A entrevista completa sobre o combate ao tabagismo e prevenção ao câncer de pulmão você pode acompanhar no portal da Assembleia, almg.gov.br/tv, ou também pelo nosso YouTube. Apresentação: Fernando Gomes. Produção: Marcela Rocha. Edição: João Pedro Ramaneri. E edição de áudio: Jean Miranda. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa.